Prezados ouvintes, estamos retornando com o nosso estudo de hoje do Páginas do Cristianismo após essa bela canção. Nós estamos então falando sobre os primeiros cristãos, sobre como se formou no planeta, aqui no plano físico, essa informação do cristianismo. Eu gostaria de trazer para vocês agora um momento bem interessante dentro das nossas reflexões. Vejam vocês, André Luiz nos fala que a Terra tem 7 dimensões, de modo que o plano físico está na terceira dimensão, porque nós temos as trevas, temos os abismos e temos o plano físico. Depois nós teremos as regiões do umbral, depois teremos as regiões da ciência, da literatura, das artes, depois nós teremos a ciência, desculpa, a dimensão da união divina. E depois nós teremos a dimensão da administração do planeta. Então nós estamos no plano físico. Vejam vocês, até as regiões do umbral, e André Luiz, ele divide o umbral em 3 partes: umbral grosso, umbral médio e umbral fino. Então, a partir do umbral fino, que já seria, digamos assim, o topo da quarta dimensão, dentro do umbral fino você já fala, você já trabalha somente em nome de Jesus. Um exemplo são colônias espirituais que nós temos notícias. Vamos citar aqui o nosso lar, porque é a colônia que mais nós temos acesso de conhecimentos, que mais temos informações sobre ela. Então, a colônia nosso lar, toda a direção da colônia trabalha em nome de Jesus. Então, quando chega lá um espírito desencarnado e que é acolhido naquela colônia, todo o atendimento a ele, todo o encaminhamento dele ali será dado em função do Evangelho de Jesus. Então vejamos, se nas colônias, nas dimensões superiores, como da administração, como da união divina, como da ciência, da arte, da literatura, todos eles já, com certeza, só falam, só trabalham em nome de Jesus. Então começa a chegar agora para a dimensão do umbral, que é o umbral fino, que é o umbral onde estão essas colônias que acolhem os espíritos quando desencarnam e que encaminham esses espíritos. Nós não podemos aqui ficar pensando no trabalho dessas colônias, porque, como diz André Luiz, são milhares de colônias, nós não temos acessos a essas informações, mas sabemos que são colônias que abrigam espíritos num processo de evolução dentro do planeta Terra. E hoje nós aqui estamos no plano físico, estamos como encarnados no plano físico. Então, o plano físico, ele é um plano diferenciado, por quê? Porque o espírito veste a roupagem física. E quando ele veste a roupagem física, ocorre o esquecimento temporário das suas existências anteriores. Esse esquecimento, ele é muito necessário, porque ele vai nos capacitar a quase que como começar de novo. O Emmanuel, referindo-se ao esquecimento temporário, ou então à reencarnação, ele diz o seguinte: olha, eu posso dizer para vocês que é um atalho dentro do caminho da evolução, ou seja, é um corte para a gente chegar mais rápido. E ele diz assim: é quase um perdão de Deus. É muito, muito interessante esta informação do Emmanuel. E nós, então, vamos pensar, essa informação está no livro Roteiro. Então, nós vamos pensar o seguinte: nós estamos encarnados fazendo um atalho dentro da nossa evolução para chegarmos mais rápidos a um momento de paz, de felicidade, de tranquilidade, de avanços no campo da sabedoria e do amor. E, ao mesmo tempo, é quase um perdão de Deus, porque todos nós erramos muito lá no passado e nós chegamos aqui como se estivesse começando tudo de novo. Olha, não lembro de mais nada, se o que eu fiz está feito, estou esquecendo, mas a encarnação vai nos oportunizar a resolver os problemas. Eu posso não me lembrar, mas as atitudes, a forma com que a encarnação vai me encaminhando, ela vai me mostrando que eu estou resolvendo problemas do passado, que são as famosas expiações, as reparações que nós vamos fazendo, visando um futuro melhor. Então, veja bem, Jesus veio diretamente do plano superior do planeta, o plano mais superior do planeta, se é que podemos dizer assim. Isso é uma questão só de terminologia, não estamos aqui direcionando nada, não estamos aqui colocando Jesus em lugar nenhum, ele está em todas as partes, mas é como se ele viesse daquele plano superior e viesse ao plano físico e começasse a contar para a gente como é que funcionam as coisas em planos superiores da criação. Olha, eu moro lá é minha casa, eu já evoluí a um determinado ponto que eu já posso viver essa beleza, que é a beleza de estar em total contato com Deus. E vocês vão chegar lá também, mas tem um caminho a ser seguido. E este caminho eu estou trazendo para vocês. É isso o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o roteiro para chegarmos a um processo tal no campo da evolução em que nós começaremos a sentir de fato que somos de Deus e que estamos juntos com Ele nesse grande projeto que é o projeto da criação. Então, aqueles primeiros cristãos entenderam isso, praticamente entenderam isso, ou muito próximo disso, de modo que eles começaram a vencer todas as dificuldades. Eu tenho o judaísmo que está me atrapalhando, porque, afinal de contas, são ideias, são arraigadas. E quando, vejam vocês, quando Jesus esteve aqui, o judaísmo já existia 2.000 anos. Então, isso era muito complexo dentro da estrutura psicológica ou da estrutura psíquica deles. Hoje, nós estudando, por exemplo, a psicologia, quando nós estudamos o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, nós vamos ver que ali estão arquivadas todas as nossas experiências. Então, nós somos o que nós experimentamos ou experienciamos aí para trás. Nós somos isso. Então, de repente, você traz uma notícia nova. Você traz uma boa notícia, mas ela é nova. Como é que eu vou fazer uma adaptação dessa nova notícia aos meus conteúdos psicológicos que eu trouxe, eu estou trazendo de um grande passado? Então, veja a dificuldade que foi e essa dificuldade ainda é até hoje. Até hoje as pessoas sentem muitas dificuldades de se aproximarem do Evangelho de Jesus. Por quê? Por causa desse passado que eles estão presos a eles. Então, a reforma íntima, a reforma moral, parte exatamente daí, quando eu faço comparações. Então, eu sou dessa maneira, eu penso desse jeito. Mas a proposta que me vem agora é outra. Então, deixa eu fazer um paralelo aqui e deixa eu fazer um confronto para ver o que de fato é mais lógico. Por isso que o Evangelho custa chegar no coração do homem. Porque não quer, às vezes, fazer essa confrontação entre o que ele sabe, o que ele é, o que ele pensa, quais são as suas propostas, com uma proposta diferenciada, principalmente que é a proposta do amor a todos, incondicional, ou da fraternidade universal, que vai mostrar a nossa irmandade e a nossa filiação direta a Deus. Então, esses primeiros cristãos começaram a perceber esse momento. Eles se olhavam e falavam assim: então, é isso, nós somos irmãos, independente se você nasceu na Síria, se você nasceu em Neapafos, que é uma ilha de Chipre, se você é da ilha de Malta, se você é da Sicília, se você é de Córcega, da Espanha, não importa de onde você é. Se você é do Oriente, se você é de alguma região do Oriente, não importa, nós somos todos irmãos. E é isso que o Mestre Jesus veio nos dizer. Nós somos todos irmãos a caminho de volta para Deus. Agora, essa caminhada tem uma orientação que até então não tínhamos. Daí, essas comunidades cristãs começam a acontecer. Começo naquelas coisas bem simples, né? Aqueles banquinhos rústicos de madeira, ou então sentados no chão mesmo. E aquelas crianças que às vezes chegavam lá adoentadas, órfãs. Quantas crianças órfãs eram levadas naquelas reuniões para serem acalentadas pela mensagem da continuidade da vida? Nós sabemos de um caso de uma garota muito simples, ela muito chorosa, porque os pais haviam sido mortos numa agressão, né, do Império Romano. Eles chegaram na vila e foram matando todo mundo, mas ela era muito pequenininha, ela conseguiu se esconder e se salvou daquele processo todo. Então, depois ela sai e alguém que sentiu a dificuldade dela, fala, não, fica comigo, e começou a educar a menina. E essa família passa a participar também lá dos estudos dos primeiros cristãos. E ela começa, então, a ir com eles. E dizem os historiadores cristãos do cristianismo primitivo que ela ficava sentadinha lá num canto, assim, muito quietada, com a mãozinha na boca, assim, como que se protegendo. E, de repente, em determinado momento, os olhos dela brilhavam. E na hora que uma pessoa perguntava, vocês entenderam essa parte, esse momento aqui, foi escrito? E ela levantava a mãozinha, eu entendi. Aí ninguém acreditava, uma menina de uns 7 anos, como é que ela ia entender uma coisa tão complexa? E ela falava. Ela falava assim, sabe o que eu mais entendi? Que eu não estou sozinha. E se os meus pais foram embora, eu tenho meu grande pai que é Deus. É isso que eu entendi. E as pessoas ficavam encantadas, porque aquela menina não tinha aquela construção toda psicológica, complexa do meio. Ela era um espírito que vinha ainda estava limpa daquele ambiente, muitas vezes complicado, de lado, deletério até. Então ela conseguia entender. Como é dizer para eles assim, tá vendo? Para vocês entenderem isso que Jesus trouxe, vocês têm que ficar limpos, como eu sou. Vocês têm que deixar essas coisas pesadas que vocês andam pensando e pensem com mais tranquilidade. E aí nós lembramos de quando Jesus disse assim: deixai vir a mim as criancinhas. Por que as criancinhas? Exatamente por isso, porque a criança ainda não está envolvida com a ambiência do mundo, com os jogos, às vezes, né, terríveis e perigosos do mundo. Daí ela olhava com aquela sua infância, com a mente ainda liberada dessas coisas todas, dessas buscas, às vezes inglórias do homem, então ela conseguia entender. Ela entendia isso. Eu não estou sozinha, porque era a necessidade dela, era a carência dela. Ela estava se sentindo só pela ausência dos pais. Mas quando ela ouvia a mensagem de Jesus, ela falava: não, eu tenho Deus. Deus é meu pai. Muito embora meus pais que eu conheci não estão mais aqui, mas eu tenho Deus que está comigo. Então, isso era lindo, por quê? As pessoas começamos a perceber aí, prezados ouvintes, que interessante que é a mensagem cristã, como é que ela chega para o simples de coração. Como Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, aqueles simples de coração, aquelas pessoas que não tinham aquela necessidade de sobrepujar a ninguém, de querer ser melhor que ninguém, de querer ser mais que ninguém. Então a mensagem chegava e achava o ninho dela no coração do homem. Outras pessoas também, naquelas reuniões, encantavam aqueles líderes e aquelas outras pessoas ali presentes, porque elas começavam a ver que teve um caso também, que nós tivemos conhecimento através da literatura espírita, teve um caso que um senhor, um homem muito, muito doente, o autor não fala se era lepra, mas ele falava assim, eram feridas virulentas. Então aquele senhor ali, ele ouvindo aquela mensagem, aquele discurso lá do líder, ele olhou para as pernas dele, toda assim, machucada e toda virulenta, olhou para a perna, olhou para o líder e deu um sorriso e falou assim: o que valem essas feridas em relação ao que você está dizendo? Essas feridas não são nada. Isso aqui passa. Agora, a informação que você traz, a informação da minha redenção. E ele agradecia de joelhos pela mensagem. Prezados ouvintes, isso é sensacional. Isso mostra para nós, nos tempos atuais, onde tantas dificuldades ocorrem, tantas doenças, tantas enfermidades, ceifando vidas aí o tempo todo, né? Você vê o que aquele senhor disse. Não, isso aqui, essa dor que eu estou sentindo, isso aqui não é nada. O que importa é essa mensagem que você está passando para mim. Então, os primeiros cristãos, eles se reuniam assim, se constituíam nessas falas e adequações deles com a mensagem. Às vezes, hoje, nós vemos nas reuniões espíritas uma pregação muito interessante, muito forte, muito contundente, e as pessoas não falam nada, ficam ali quietas, sabe? Ouvindo, a gente não sabe se a pessoa pegou bem a matéria, pegou bem o conhecimento, mas antigamente não era assim. Antigamente as pessoas falavam, olha, está acontecendo isso, que bom que você me disse, mas como é que essa coisa mesmo? Eu não entendi. Como é que foi? E quem é esse Jesus? Sabe, havia aquela curiosidade. E cada reunião que tinha daquelas, vinham mais pessoas. Pessoas que chegavam porque eram informadas. Olha, vamos lá, porque está sendo bom, a gente vai ouvir uma mensagem muito diferente do que nós já estamos ouvindo até aqui. Lá não tem essa questão dos deuses que te cobram favores, nada disso. Deus que ficam tristes com você, se você não agrada ele, não dá um sacrifício para ele. Então, lá é diferente. Lá o Deus é um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de paz. E as pessoas, então, iam para lá, para aqueles momentos lindos de encontros com a mensagem de Jesus. Nós ficamos pensando, prezados ouvintes, como deve ter sido tão bonito aquilo tudo. Sabe, aquela simplicidade. E aquelas comunidades iam se multiplicando, multiplicando. Né? Cada hora um chegava, não, eu vou fazer isso lá na minha... Porque as distâncias eram pequenas em relação ao que nós sabemos hoje, né? Pelos nossos recursos de transporte de hoje. Aquelas comunidades eram 10 quilômetros, 5. Então eles chegavam e levavam, vou levar lá para a minha comunidade também. Eu vou fazer isso lá na minha casa. E fazia como se fosse um treinamento. Aprendia lá um pouco e já estava levando. Hoje nós vemos isso também no movimento espírita, quando os centros começaram a ser fundados, a serem criados. E foi isso. Então alguém, um grupo, sentia a beleza da mensagem espírita. Então vamos fundar um centro também na nossa cidade, daqui a pouco outro fundava em outra parte da cidade. Então, a mensagem foi sendo divulgada lá no meio cristão, como é hoje divulgada aqui no Cristianismo Redivivo da Doutrina Espírita. Então, meus prezados ouvintes, isso foi uma pequena amostra daquelas comunidades iniciantes, aquela simplicidade, mas ao mesmo tempo aquela sinceridade ao Evangelho de Jesus. É muito bom conversarmos sobre o cristianismo, é muito bom falarmos sobre as páginas do cristianismo. Eu agradeço demais a sua atenção. Nós vamos ficar por aqui hoje e vamos então pedir a Deus que ele ampare a sua casa, ampare o seu lar, ampare os seus, para que vocês possam ter muitas alegrias em suas vidas e, acima de tudo, que possam iniciar o seu processo definitivo de cristianização. Fiquem com Jesus. Muita paz.